quis ser só, nem sempre quis ser seu. Às vezes quis evitar sem dor a hora do adeus, mas faz de conta que ainda tem, que a noite é eterna. Mas faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera. Mas faz de conta que ainda tem, que a noite é eterna. Mas faz de conta que o tarde é cedo, o agora não espera. Faz de conta, faz de conta, faz. Faz de conta, faz de conta, faz.
depois da chuva passada, céu azul se apresentou na beira da estrada. Bem-vindo o meu amor, bem-vindo o meu amor, bem-vindo, 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 bem-vindo. Ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá, ô Dandá.
Esta é a sua difusora. Difusora.
Nossa amiga e companheira está com a gente sempre a semana inteira.
Nos divertindo, informando com notícias, esporte, música, política e serviços. É a difusora, fala do povo, caminhando com você. Talento e arte do nosso pessoal. Difusora falando da terra do Priatual.
Difusora.
Hora certa, Difusora.
6:35.
Ficou no lugar. Eu quero quebrar essas chicanas. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto. Eu quero roubar no seu jogo. Eu já arranhei os seus discos. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Nada ficou no lugar. Eu quero entregar suas mentiras. Eu vou invadir sua alma. Queria falar sua língua. Eu vou publicar seus segredos. Eu vou mergulhar sua guia. Eu vou derramar seus planos, o resto da minha alegria. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim. Que é pra ver se você volta. Que é pra ver se você vem. Que é pra ver se você olha pra mim.
Música.
se quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar. Até chorar. Oh, oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Oh, oh.
Esqueça.
Bem, não chore mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Hora certa, Difusora.
6:46.
mesma pele, a mesma cor
e sonho
pra vibrar feito tambor.
Guia meu peito, todo choro de rancor se apague. Nossas filhas verão mais amor que nós e ouça essa voz.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
6:58.
Sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongo, tremia mais que as maracas. Descompassado de amor, minha cabeça rodando, rodava mais que os casais. O teu perfume, gardenia. E não me perguntes mais, a tua mão.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
O Bom Dia Aldeia está no ar.
Os fatos, a informação com credibilidade presente no seu cotidiano. O que acontece de mais atual, com a participação de nossos correspondentes no interior do Acre e notícias direto de Brasília. Bem-vindo a uma nova realidade no mundo da notícia. No ar, Bom Dia Aldeia.
Bom dia, bom dia. Que quinta-feira maravilhosa. O friozinho muito bom. Júnior, você gosta desse tempo? Mais ou menos. E você que está aí do outro lado nos ouvindo, você gosta desse tempo ou gosta de sol? Eu amo frio, entendeu? Então, manda uma mensagem aqui pra gente pra dizer se você gosta do tempo quente ou do tempo frio. Muito bom dia para você que está na companhia do Bom Dia Aldeia, para você que acordou, para você que está tomando seu café, para você que já está saindo para o trabalho, para você em qualquer ponto da cidade. Muito obrigado pela sintonia e pelo carinho de todos os dias. Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2026. E você pode mandar sua mensagem para 68992032962, repetindo para dar tempo para você anotar, 99203-2962. Começa mais uma manhã com informação, companhia e as notícias que fazem parte da vida do nosso povo. Eu sou Ângela Villanova, bom dia para você que já está acordado, se preparando para o trabalho, para a escola, começando mais um dia aqui no nosso Acre. Este é o Bom Dia Aldeia, o seu jornal da manhã com as principais notícias do Acre, do Brasil e do mundo. Tudo para começar o dia bem informado e bem conectado com o que acontece ao seu redor. De Rio Branco a Marechal Thaumaturgo, de Rodrigues Alves, Porto Walter a Porto Acre, de Chapuri, Brasileia e Epitaciolândia. O Bom Dia Aldeia chega até você levando informação, serviço e as histórias que fazem parte da vida do nosso povo. Bom dia para você da floresta, nossos seringueiros, extrativistas, indígenas, ribeirinhos. Bom dia para você, produtor rural, começando mais um dia de lida. Nós estamos ao vivo em todo o estado pelas emissoras da Rede Pública de Rádio do Acre e pela internet você pode ouvir a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta você acessar aldeiafm.ac.gov.br ou difusora.ac.gov.br. Bom dia para você também, Júnior. Aumenta o som. E também bom dia aos nossos colaboradores. Bom dia, Thaís, que já está aqui na produção, já trabalhando ali na produção do Gente em Debate, que começa a partir das 10 horas, a apresentação de Thaís e Damião Viana. Bom dia também para o Luque Lima, o Eduardo, bom dia. O meu pai Eduardo, também lá no Tancredo Neves, que está na sintonia do Bom Dia Aldeia. Bom dia ao Floriano Oliveira, que com certeza essa hora já está acordado, ouvindo aí o bom dia. Bom dia, professor.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Manchetes do dia.
Governadora Maísa lidera agenda climática em Londres. Vigilância em saúde controla infecção equina no Acre. Deiracre recupera ramal do Icuriã em Assis Brasil. Secretaria de Educação entrega kits escolares em Capixaba. Excesso de ladeiras provocam acidentes de trânsito em Cruzeiro do Sul. Terremoto duplo na Venezuela teve 20 réplicas e foi sentido no Brasil. Motociclista é preso com entorpecente em Brasileia. E o Brasil vence a Escócia e vai para as oitavas de finais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
Vamos, e agora nós vamos falar sobre o trânsito. Quinta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Gente, que frio foi aquele. Fazer uma correção aqui, o Júnior está me corrigindo aqui, não é o trânsito, é sobre a previsão, né? Eu estava falando aqui, que frio foi aquele, Júnior, de ontem à noite? Gente, que coisa maravilhosa. Então, para hoje, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. À noite, provavelmente é uma previsão de chuva. Nós vamos agora às temperaturas. Em Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, máxima de 27 graus. Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, a máxima de hoje é 25 graus. Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaçolândia e Chapuri, a máxima de hoje é 27 graus. Em Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomar, Bujari, Capixaba e Acrelândia, e em nossa capital, Rio Branco, as máximas de hoje é de 26 graus.
Trânsito.
7:08, nós vamos dar uma passeada aqui agora, Júnior, em alguns pontos aqui da nossa capital. Vamos agora, Antônio da Rocha Viana, sentido bairro, quem está vindo lá da parte alta aqui de Rio Branco, essa rotatória aqui do Horto Florestal, o trânsito está fluindo, está menos do que ontem, mas está fluindo a sentido bairro, aliás, sentido centro-bairro, está tranquilo. E aqui tem um pouco de congestionamento, muito pouco aqui, nessa rotatória da Antônio da Rocha Viana. Vamos ver aqui, Júnior, um outro ponto aqui. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos agora... Aqui, deixa eu ver onde é. A Rua dos Engenheiros é ali do... A câmera do viaduto ali do Mamédio Bittar. Vamos aqui. Tá bem tranquilo aqui, deixa eu voltar aqui. Sentido Cerâmica, aqui na Flor de Júnior. O trânsito também fluindo aqui tranquilamente. Muito tranquilo. Deixa eu ver aqui, sentido centro. Também tranquilo. O trânsito esses últimos dias tem sido assim, não tem sido muito congestionado, né? Tá bem tranquilo em alguns pontos. Aqui também muito tranquilo. Vamos voltar aqui. A estrada Irineu Serra. Aqui sentido estrada da Floresta também tá fluindo. É aquela rotatória, Júnior, que fica ali próximo à van, né? Tem aquela rotatória ali. O trânsito aqui tá... Tem um pouco de congestionamento, mas tá fluindo, entendeu? Então, hoje tá bem tranquilo. Sentido bairro agora também. Fluindo também. Vamos voltar aqui em outro ponto. Estrada Dias Martins... Vamos ver aqui, aqui na Ponte Sebastião Dantas, tranquilo também. Gente, tô como tá tranquilo, será que o povo estão aproveitando essas horas mais para dormir um pouco? É. Sentido aqui, capitão, ali o Parque Capitão Siríaco, aqui próximo a 6 de agosto, não, aqui tá congestionado um pouco. Tava muito tranquilo, né, que tá bem congestionado aqui, sem quem vem lá do outro lado, Corrente, Vila Acre, aqui próximo a 6 de agosto, está um pouco congestionado aqui. Vamos voltar aqui novamente. Vamos mais um ponto aqui, Júnior, aí a gente já... Sobral aqui está tranquilo. Getúlio Vargas, aqui na ladeira da maternidade, sentido bairro. Está um pouco também, mas está fluindo também. Vamos voltar aqui rapidinho. Estrada do Calafate. Vamos aqui. Estado aqui, o terminal urbano. Também está bem tranquilo aqui no centro. Aqui próximo ao estádio. Tranquilo também. Que tem esse cruzamento aqui, ali no terminal. Também está fluindo tranquilamente. E é isso por hoje, né? Vamos agora voltar ao nosso roteiro. Tem muitas informações hoje. 7:12. Com 99,9% das urnas apuradas, a candidata Keiko Fujimori, do partido Furueza Popular, é a vencedora das eleições presidenciais no Peru. Ela atingiu 50,11% contra 49,88% de seu adversário, Roberto Sanches, e não pode mais ser alcançada. Este número de votos dos dois candidatos foi informado na atualização da contagem divulgada às 2 horas desta quarta-feira. No momento, restam cerca de 40 mil votos para serem apurados, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais, o que não permite uma virada de Sanches. Dois terremotos que atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira provocaram desabamentos, deixaram vítimas e feridos e foram sentidos em cidade do norte do Brasil. Os abalos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram com menos de um minuto de diferença e desencadearam pelo menos 20 réplicas na hora seguinte. Segundo o governo venezuelano, o epicentro do tremor mais forte foi localizado próximo à cidade, a cerca de 160 quilômetros de Caracas. Diante da gravidade da situação, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência e em pronunciamento na televisão estatal. Ela afirmou que equipes de resgate, seguranças e defesa civil foram mobilizados para atender as áreas afetadas. O governo também suspendeu as aulas e os serviços não essenciais para concentrar esforços no resgate de pessoas. Além disso, redes de gás e eletricidade foram desligadas em algumas regiões como medida preventiva para evitar novos acidentes. A França confirma o primeiro caso de ebola em meio à pandemia. A reportagem é de Sayonara Moreno.
Em meio à epidemia de ebola em dois países do continente africano, a França confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso da doença em um médico humanitário que retornou recentemente de uma missão na República Democrática do Congo, na África. A confirmação é do Ministério de Saúde francês. Segundo a instituição, a missão do médico era justamente em um dos países onde o vírus está circulando. De volta ao país de origem, a França, o paciente foi imediatamente internado em uma unidade especializada e encontra-se em condição estável. Ainda de acordo com o Ministério, a França possui recursos especializados para o gerenciamento de doenças infecciosas altamente transmissíveis. Neste caso, o país mantém o tratamento do paciente em uma unidade de saúde designada, seguindo rigorosos protocolos de biossegurança, incluindo sala com pressão negativa, equipamentos e protocolos específicos. O paciente está isolado, ainda passa por uma investigação epidemiológica completa, justamente para identificar as pessoas que tiveram contato com ele antes do diagnóstico. Depois, as autoridades de saúde entram em contato e mantêm essas mesmas pessoas em isolamento por 21 dias na residência de cada um e em constante monitoramento. Lembrando que em maio deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou o ebola como emergência de saúde pública de âmbito internacional, devido à circulação ativa do vírus na República Democrática do Congo e em Uganda. Vale lembrar que o ebola é uma doença viral grave transmitida pelo contato com fluidos corporais de pessoas infectadas ou por objetos contaminados. Entre os principais sintomas estão febre alta e hemorragias, e a doença pode evoluir para casos graves e fatais.
O INSS dará prazo de 30 dias para comprovação de biometria em pedidos de benefícios. Paloma Custódio.
Os requerentes de benefícios previdenciários e assistenciais do INSS terão até 30 dias para regularizar o cadastro biométrico, caso sejam notificados pelo órgão. O prazo começa a contar a partir da comunicação da exigência. Se a pendência não for resolvida nesse período, o INSS poderá considerar que houve desistência do pedido do benefício. A norma se aplica aos benefícios requeridos a partir de 21 de novembro de 2025. No caso do benefício de prestação continuada, o BPC, a exigência já vale para solicitações protocoladas desde 1º de setembro de 2024. Na prática, o requerente ou seu representante legal deverá comprovar a existência do registro biométrico em pelo menos uma das seguintes bases oficiais do governo: a Carteira de Identidade Nacional, o Título Eleitoral ou a Carteira Nacional de Habilitação. A portaria prevê exceções à obrigatoriedade do cadastro biométrico. Estão dispensados da exigência idosos com mais de 80 anos, migrantes, refugiados e apátridas, brasileiros residentes no exterior, pessoas impossibilitadas de se deslocar por mais de 30 dias em razão de doença ou deficiência, mediante apresentação de atestado médico, moradores de áreas remotas definidas na portaria e requerentes de salário maternidade, benefício por incapacidade ou pensão por morte. Reportagem Paloma Custódio.
Educação.
A Educação do Acre distribuiu mais de 1.000 kits escolares para estudantes de Capixaba. A reportagem é de Stalin Mello.
A Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Capixaba, realizou a entrega de mais de 1.100 kits escolares, dos quais 527 para as escolas estaduais e outros 580 para as escolas da rede municipal. Da rede estadual, entre as escolas contempladas com os kits estão a Argentina Feitosa, na zona urbana, e as escolas Nova Esperança e Ariston Ferreira, na zona rural do município. De acordo com o secretário de Educação, Reginaldo Prates, os kits escolares entregues aos alunos do ensino fundamental irão contribuir diretamente para o fortalecimento das atividades pedagógicas. Segundo ele, abre aspas, esses kits escolares chegam para apoiar alunos e professores, oferecendo ferramentas importantes para o aprendizado. Por isso, o nosso objetivo é garantir uma educação cada vez mais dinâmica, inclusiva e de qualidade, fecha aspas. A entrega dos kits escolares busca fortalecer a qualidade do ensino por meio da oferta de recursos didáticos diversificados, contribuindo para dinamizar as aulas e enriquecer práticas pedagógicas. Stalin Mello, para o Sistema Público de Comunicação.
A valorização dos servidores fortalece a educação pública no Acre. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
A valorização dos profissionais da educação tem sido uma das prioridades do governo do Acre nos últimos anos. Por meio de investimentos e ações estruturantes, a gestão estadual vem promovendo avanços significativos que impactam diretamente a vida dos servidores e contribuem para a melhoria da qualidade do ensino ofertado à população. O conjunto de medidas inclui ajustes salariais, pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional, VDP, realização de concurso público, formação continuada, melhorias na infraestrutura escolar, ampliação dos serviços de atenção à saúde dos trabalhadores e fortalecimento da participação dos servidores não docentes na gestão educacional. A política de valorização contempla professores e servidores não docentes reconhecendo a importância de todos os profissionais que atuam diariamente nas escolas da rede estadual de ensino. Entre os principais avanços, o governo estadual garantiu um reajuste geral anual acumulado de 20,32%, aplicado em quatro parcelas de 5,8%. Pagas entre 2023 e 2026. O percentual beneficia mais de 51 mil servidores públicos do Estado. Além disso, entre 2022 e 2023, os profissionais da educação acumularam ganhos salariais de aproximadamente 75%, resultado dos reajustes e das políticas de valorização implementadas pelo Estado. Somente em 2021 e 2022, os abonos concedidos aos trabalhadores da educação somaram 262 milhões de reais, beneficiando mais de 14.500 servidores. Uma das conquistas alcançadas em 2026 foi a ampliação e unificação do auxílio alimentação, que passou de R$ 480 para R$ 800 mensais, beneficiando servidores estaduais. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A Educação do Acre realiza a manutenção predial na Escola Jairo Figueiredo de Melo, no Jordão. A reportagem é Stale Melo.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, realizou a manutenção predial na Escola Jairo de Figueiredo Melo, localizada no município do Jordão. As intervenções realizadas pelo Departamento de Manutenção chegam onde a comunidade mais necessita. Por isso, ao realizar as obras, o governo do estado leva em conta o custo Amazônia, que é exatamente fazer os benefícios chegar nas regiões mais distantes. No município do Jordão, considerado de difícil acesso, a logística para levar suprimentos e materiais ou é feito por barco durante o inverno amazônico ou de avião durante o verão. A manutenção predial foi acompanhada pela arquiteta da Secretaria de Educação, Maísa Andrade, que destacou a importância das intervenções na escola. Segundo ela, abre aspas, é com muita satisfação que a gente acompanha a revitalização em um dos municípios de difícil acesso, garantindo melhores condições de ensino e promovendo a padronização da unidade escolar, fecha aspas. A Escola Jairo de Figueiredo Melo também está recebendo a visita do engenheiro eletricista Nadson Cunha, responsável pela elaboração do orçamento para a posterior execução dos serviços necessários à adequação da rede elétrica da escola. Stale Melo, para o Sistema Público de Comunicação.
E antes, Júnior, são 7 horas e 24 minutos, antes de voltar da continuidade aqui na reportagem, hoje todo mundo sabe que a Rádio Aldeia estava em reforma, né? E hoje nós estamos na finalização dessa reforma e hoje a Aldeia novamente vai sair fora do ar, porque o pessoal da parte técnica vai montar os equipamentos novamente no estúdio da rádio. Por esse motivo, a partir de 8h30, a Rádio Aldeia está fora do ar. A Secretaria de Educação revitaliza a escola 1º de maio e fortalece ensino em Mâncio Lima. A reportagem é de Jonathan Costa.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, dá seguimento à agenda de manutenções em escolas estaduais. Nesta semana, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, 1º de maio, em Mâncio Lima, recebeu uma série de melhorias estruturais voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e à ampliação do conforto e da qualidade do ensino na instituição. O colégio passou por serviços de pintura e revitalização nas áreas internas e externas, além de receber reparos no pátio e na cantina. Quem ganha com essas melhorias são os servidores e os estudantes, que agora contam com um espaço revitalizado, mais adequado e acolhedor, contribuindo para um ambiente mais favorável ao ensino e à aprendizagem novo que vai fomentar o conhecimento. Foi o que disse o chefe da representação da Secretaria de Educação em Mâncio Lima, Alcione Benevides. Com a colaboração de Vitor Hugo, Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
O concurso estadual de quadrilhas junina abriu a programação do Arraial Cultural aqui em Rio Branco. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
O Arraial Cultural 2026 começou na terça-feira, no calçadão da Gamileira, em Rio Branco, reunindo apresentações de quadrilhas, músicas, gastronomia e atrações para toda a família. O evento, promovido pelo governo do estado por meio da Fundação de Cultura Elias Mansur, segue até o domingo. Na abertura, o público acompanhou a escolha das realezas juninas e as apresentações das quadrilhas Bagaceiros do São João e Amor Junino, que deram início à etapa estadual da competição junina. O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, Matheus Gomes, destacou a importância do evento para a valorização da cultura acriana.
Esse é um evento já consolidado no estado do Acre. O governo do estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansur, está promovendo o 24º Arraial Cultural, e é um arraial da família. É um arraial onde nós, da Fundação Elias Mansur, pensamos na família do estado do Acre. Toda a segurança, a economia criativa, as pessoas que vêm aqui, eles podem desfrutar do que nós temos de melhor, que é a alegria do nosso povo, a cultura. Também teremos um festival junino, festival que é responsabilidade da Liga Junina, da Liga Ajac, mas também é sob o comando da Fundação de Cultura Elias Mansur. Eu posso dizer para vocês que o estado do Acre, ele está no mesmo nível das juninas de todo o Brasil. Nós não deixamos a desejar para nenhuma. O Acre está avançando, nós estamos felizes porque o governo do estado do Acre tem entendido a importância da cultura para nossa gente, para o nosso povo. E assim, quem faz cultura é um povo aguerrido, é um povo que de fato entende a importância dessa manifestação para o nosso estado.
A coordenadora da quadrilha Bagaceira do São João, Patrícia Mendes, disse que sua quadrilha participou pela primeira vez do evento.
Nosso primeiro ano, a gente é a caçulinha. A gente está bem animado, né? Tem muito novato também, que estão com expectativa muito grande para tudo isso.
Alessandro Ferreira, um dos responsáveis pela marcação